UM em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 3, 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rum.pt. UM em Antena.
Olá, sejam bem-vindos ao UEM em Antena. A atividade letiva no campus de Gualtar da Universidade do Minho deverá ficar suspensa, pelo menos nas próximas duas semanas. Todos os funcionários da instituição submetidos a testes tiveram resultado negativo ao Covid-19. O mesmo aconteceu com um aluno que estava na residência universitária Carlos Lloyd. As residências universitárias, sublinha Rui Verde Castro, reitor da UMinho, não estão encerradas e cerca de 90 estudantes estão agora no interior, num período de quarentena profilática.
A esses estudantes foi recomendado esse período de quarentena porque estavam a viver na residência estudantes que tinham tido contactos com o caso que está confirmado como positivo. Obviamente há um sentimento de preocupação sobre o momento que estamos a viver, mas tem havido uma clara compreensão do risco, mas também da serenidade que devemos ter nessa situação por parte dos estudantes. E eu julgo que um indicador da maturidade desta comunidade é que cerca de 90 estudantes decidiram ficar nas residências, sujeitando-se a este período de quarentena profilática.
Até agora, todos os casos deram negativo, à exceção do caso já confirmado e conhecido no sábado do aluno de História. Entretanto, a Associação Académica da Universidade do Minho está a avaliar a possibilidade de cancelar a edição deste ano da Gata na Praia, atividade que junta anualmente centenas de estudantes no Algarve na primeira semana de férias da Páscoa, como adianta o presidente da AAUM, Rui Oliveira.
É possível, não quero adiantar, porque também, digamos assim, a direção ainda não se pronunciou e por isso estamos à espera de uma reunião que vai existir ainda no dia de hoje e que perante isso vamos comunicar tudo aquilo que pode ser ou vamos comunicar aquilo que são a nossa resposta a isso e também aquilo que são os possíveis cancelamentos e a nossa medida de prevenção.
Rui Oliveira, presidente da Associação Académica da Universidade do Minho, que está nesta altura a estudar a possibilidade de encerramento temporário do bar académico e de outros serviços que disponibiliza aos estudantes. Atrás ouvimos também o reitor da UMinho, Rui Vieira de Castro, a fazer o ponto de situação. Cerca de 90 alunos estão de quarentena profilática nas residências universitárias de Santa Tecla e Carlos Lloyd.
UEM em Antena.
Já arrancou a quarta edição do programa Mentorias da Universidade do Minho. Durante um semestre, 30 mentores e 30 mentorandos vão partilhar experiências e conhecimentos. O objetivo passa por capacitar os estudantes da Academia Minhota com novas competências consideradas transversais. Guilherme Pereira, pró-reitor para a Avaliação Institucional e Projetos Especiais, destaca a grande adesão da parte dos estudantes. Já do lado dos mentores, 10 participam pela primeira vez, o que demonstra que o Minho está cada vez mais de portas abertas para a sua comunidade.
Do lado dos alunos, de facto, a adesão é muito grande. Nós tivemos 160 candidatos para 30 vagas. É um número que tem crescido ao longo do tempo. Essa é a nossa métrica do lado dos estudantes. Do lado dos mentores, a nossa métrica é diferente, é mais no sentido de perceber a grande disponibilidade dos mentores para participar neste tipo de iniciativa, a vontade enorme que eles têm em agarrar esta oportunidade e interagir com os nossos estudantes finalistas e com a própria universidade.
Neste dia zero do programa, a RUM conversou com 3 dos 30 mentorandos que revelaram quais as suas expectativas.
Espero ficar mais pragmático e conhecer mais o mundo de trabalho, porque nós estamos 4 anos teóricos e 4 anos a falar muito como é que vai ser o trabalho. Desde o primeiro ano que nos falam a nós direito, ainda mais que o mercado está saturado e é muito complicado entrar no mercado. E então espero, acima de tudo, ter uma experiência prática, perceber mais como é que resolvem problemas, trabalho de equipa mais diretamente, importante
perceber como é que as pessoas se gerem dentro de uma organização, como é que, de acordo com as diferentes áreas que as pessoas têm como formação base, elas interagem, como é que resolvem os problemas.
No meu mestrado é investigação biomédica e por isso grande parte de ser cientista trata-se de falar de ciência em público e por isso temos que ter competências de comunicação oral muito boas. E por isso decidi entrar no projeto mesmo para tentar aumentar estas competências, visto que no meu mestrado são pouco valorizadas.
Já do lado dos mentores, as prioridades estão bem estabelecidas.
O pensar muito no networking, preparar as coisas um bocadinho antes, olhando para trás, na altura nós era muito fazer um currículo e enviar para uma empresa, se calhar um bocadinho mais tentar perceber a realidade dessa empresa, antecipar o tipo de perguntas que vamos ter.
Vou procurar que ela tenha essa, uma vontade crescente de aprendizagem. Isso é determinante no percurso de qualquer pessoa. Hoje em dia, então, é fundamental porque o mundo muda a uma velocidade completamente difícil de acompanhar e, por isso, a capacidade que temos de aprendizagem é, se calhar, aquilo que eu recomendarei.
As pessoas têm que se convencer que vão mudar de profissão várias vezes durante a sua carreira e, portanto, é a sua capacidade de adaptabilidade, resiliência, encarar o ambiente multicultural como sendo uma realidade bastante importante e que enriquece o nosso desenvolvimento. E depois, sobretudo, ler, portanto, estar constantemente a aprender e a atualizar-se.
A sessão de abertura da 4ª edição do programa Mentorias aconteceu na última quarta-feira na Reitoria da Academia Minhota.
O M em Antena.
O Minho integrou, através do Instituto de Educação e da Escola de Psicologia, um projeto europeu para prevenir o abandono dos estudantes no ensino superior, o Sunstar Supporting Students at Risk of Dropping Out. Em Portugal, só 30% dos estudantes acabam a licenciatura no tempo previsto, abaixo da média de 39% dos países da OCDE, e 12% dos alunos desistem antes do segundo ano da faculdade. Ao longo de 3 anos, o Sunstar desenvolveu uma plataforma que integra um instrumento de autodiagnóstico e um conjunto de módulos de reflexão e aprendizagem, de modo a promover o sucesso académico, como explica a RUM o professor do Instituto de Educação, Leandro Almeida.
A plataforma tem 2 componentes mais importantes. A primeira é o aluno autorrefletir sobre a sua situação académica, tem um conjunto de escalas e, ao responder a esses questionários, ele vai, no fundo, obter umas pontuações que, no final, se sinalizam como é que ele está face aos colegas. Níveis de insatisfação mais elevados ou menos elevados, a sua intenção de aluno está mais marcante ou não está tão marcante, ele tomar essa informação como uma reflexão pessoal. É convidado também, em função dessas pontuações, a realizar um conjunto de módulos de autoajuda e a procurar apoio na instituição através de elencar um conjunto de serviços, desde serviço de psicologia ao serviço da ação social.
O Sunstar é financiado pela Comissão Europeia e envolve desde 2017 e até setembro 7 instituições da Alemanha, Grécia, Sérvia e Portugal, representado pelo Minho e pelo Instituto Superior de Psicologia Aplicada.
O M em Antena.
A Tecminho prossegue até julho com as comemorações do 30º aniversário. As iniciativas arrancaram há uma semana com um debate, mas em agenda estão várias atividades programadas na região pela interface da Academia Minhota. Filipe Soutinho, atual diretor-geral da Tecminho, foi o entrevistado da última semana do programa Campus Verbal. A Rumo responsável desvendou alguns dos momentos previstos no âmbito das celebrações daquela que é uma das mais antigas estruturas de transferência de conhecimento em Portugal.
O próximo evento, no dia 11, que é o encerramento desta edição do IDEALAB que está a decorrer, é uma sessão especial, porque vamos ter alguns momentos distintos do que é o convencional de uma sessão de encerramento do IDEALAB. Vamos ter a apresentação daquilo que são alguns casos de sucesso do que é que foram o IDEALAB, portanto, para percebermos realmente ao longo destes 11 anos de existência do IDEALAB o impacto que ele teve e, portanto, vamos ter uma sessão ligeiramente diferente do convencional.
Filipe Soutinho, diretor-geral da Tecminho, ele que foi o convidado da última semana do programa da RUM Campus Verbal. Uma conversa que pode agora ser ouvida em podcast em rum.pt.
O M em Antena.
As Nações Unidas, a Sociedade Internacional e os Desafios da Governação Global é a primeira obra da coleção Educação, publicada pela Uminho Editora. A apresentação do livro sobre a ONU decorreu na última sexta-feira no espaço B-Lounge da Academia Minhota, em Gualtar. A universitária autora realça que esta é uma obra que pretende ser acessível a todos, para além de considerar que será um importante guia para os alunos do curso de Relações Internacionais. Maria do Céu Pinto Arena frisa alguns aspectos positivos da ONU que são pouco conhecidos.
O orçamento das Nações Unidas é muito pequeno e as atividades e o trabalho que a ONU desenvolve realmente é, digamos, que produz muito com pouco dinheiro. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver também com o facto da ONU ser um símbolo da legalidade, dos valores positivos daquilo que deveria ser a comunidade internacional. É uma espécie de organização-mãe, o epicentro de todas as organizações internacionais e, portanto, de ser um ponto de referência para o sistema internacional.
A autora anuncia à RUM que em breve irá lançar um novo livro sobre organizações africanas e asiáticas.
O M em Antena.
Um mexilhão de água doce quase desapareceu em zonas de pequenas barragens e a jusante destas já quase não se reproduz. O alerta é do investigador Ronaldo Sousa, da Universidade do Minho, num estudo que foi publicado na última terça-feira na revista Science of the Total Environment. A equipa avaliou 66 locais nos rios Mente, Rabassal e Tuela, no distrito de Bragança. A RUM Ronaldo Sousa explica algumas das conclusões do estudo.
As zonas das barragens e depois as zonas ajusantes das barragens eram altamente prejudiciais para a espécie em questão, não é? Acontece porque as condições ambientais mudam com a presença das barragens. É uma espécie que essencialmente prefere águas correntes e águas oligotróficas, sem nutrientes. Se nós tivermos uma barragem, o que acontece é que a água fica parada, começa a haver sedimentação e principalmente sedimentos mais finos, que para esta espécie é altamente prejudicial, não é? Que nestas zonas a espécie não consegue sobreviver nestas condições, nem se reproduzir. E, logicamente, quando temos o efeito das barragens, nas partes do reservatório onde está a água, logicamente a espécie acaba por desaparecer.
Para o investigador da UMIM, a publicação do estudo é o reconhecimento da qualidade do trabalho e do valor de conservação da espécie.
Isto é um reconhecimento da qualidade do próprio trabalho, mas também é um reconhecimento do valor de conservação desta espécie, não é? Porque são uma espécie que é quase como um indicador de um ecossistema muito pristino, muito, muito limpo, não é? Quer dizer que se a espécie está presente, quer dizer que o habitat e o ecossistema têm muito boas condições. E por isso é um reconhecimento da importância de conservação que esta espécie tem na Europa, e nós ao mostrarmos um impacto tão grande nestas pequenas barragens na espécie, logicamente tem um interesse científico grande, não é?
Ronaldo Sousa, investigador da UMIM, a propósito do estudo que avaliou o efeito em mexilhão de água doce. 75% das espécies europeias de mexilhões de água doce estão em risco.
O M em Antena.
Ainda na área da investigação, o Instituto de Ciências da Vida e da Saúde da Universidade do Minho descobriu uma nova classe de fármacos com atividade de antimaláricos. Neste momento, a equipa da Escola de Medicina está a submeter uma patente, como anuncia o investigador responsável pelo projeto, Pedro Ferreira.
Posso adiantar que ainda este mês estamos a submeter uma patente para patentear a descoberta de uma nova classe de fármacos com atividade de antimalárico realmente potentes, e ainda este ano vamos começar os testes pré-clínicos e dentro de um ano, dois anos, esperemos que possamos usar toda a capacidade do ICBS e Escola de Medicina, porque nós temos um centro muito, muito importante, que é o 2CA, que é um braço do ICBS, um braço clínico no Hospital de Braga, em que nós podemos fazer ensaios clínicos. É, na verdade, o centro onde se efetua o maior número de triais clínicos em Portugal.
Segundo a Organização Mundial de Saúde, em 2018 foram registados cerca de 228 milhões de casos de malária no mundo e 405 mil mortes. A equipa conta com 100 mil euros de financiamento do programa Horizonte 2020 Attract para desenvolver, em parceria com o INL, um novo teste diagnóstico que relaciona a saliva do paciente com sensores de grafeno.
Neste caso, nós queremos fazer um teste não invasivo, por isso não queremos usar sangue. Estamos a fazer o desenvolvimento para usar saliva. A ideia é que nós sabemos que na saliva existem, quando uma pessoa está infectada com malária, existem fragmentos de DNA que estão presentes na saliva, e o que este dispositivo faz é que detecta a presença deste DNA na saliva através de sondas que estão presentes nesta plataforma forma de grafeno.
Palavras de Pedro Ferreira, ele que foi o convidado da última quinta-feira do programa sobre ciência, o MID. Uma conversa que pode agora ser ouvida no site da RUM, na pasta Podcast. E fica por aqui o M em Antena desta semana. Nós regressamos, como sempre, na próxima terça-feira. Até lá.
O M em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 3, 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rum.pt. O M em Antena.